No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior vão estar abertas a partir da próxima segunda, por meio do sistema de seleção unificada. As inscrições vão até o dia 2 de junho. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo ministro da Educação em uma entrevista coletiva. O ministro Mendonça Filho anunciou a prorrogação de contrato de gestão entre o MEC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que terminava no final deste ano. Com isso, ao todo, vão ser destinados R$ 32.500.000 ao INPA. Desses, cerca de 26 milhões são para a realização das Olimpíadas de Matemática. O INPA é considerado um instituto de excelência na área e já ganhou prêmios importantes, como a medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática. Informações sobre o SISU podem ser obtidas pelo www.sisu.mec.gov.br. Inscrições para o vestibular PUC-Minas são prorrogadas até a próxima segunda-feira. São exatas 8.416 vagas em disputa, sendo que a maioria, quase 7 mil, são para os campi da Grande BH. A seleção é feita de duas formas. 85% das vagas são para o processo seletivo próprio da universidade e 15% para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os testes da PUC vão ser aplicados no dia 12 de junho para os campi da Grande BH e 18 de junho para uso interior. Já para a seleção via Enem, são aceitas as pontuações dos exames de 2013 e 2015. Para quem vai tentar a vaga pelo exame, o prazo para inscrição vai até 19 de junho. Para os candidatos que optarem por fazer a prova da PUC, o valor da taxa é de R$ 105,00 para os cursos da região metropolitana da capital, R$ 210,00 para a medicina em Betim e R$ 55,00 para as graduações ofertadas no interior ou nas modalidades educação à distância e graduação tecnológica. Pela média do Enem, o valor é R$ 35,00 para qualquer curso. O edital está disponível no pucminas.br. Informações também pelo telefone 3319-4444, repetindo 3319-4444.
Ciência e tecnologia.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lamenta a manutenção dos vetos ao marco legal da ciência. Para a entidade, a decisão do Congresso de manter os vetos da presidenta afastada Dilma Rousseff pode resultar na judicialização das atividades científicas no país. A SBPC afirma que a não derrubada dos vetos é uma contradição, uma vez que o próprio Legislativo já havia aprovado o projeto de lei com apoio da comunidade acadêmica. Um dos pontos vetados foi o dispositivo que previa a dispensa da licitação pela administração pública para contratar micros, pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R$ 90 milhões para prestar serviço ou fornecer bens elaborados com aplicação de conhecimento científico e tecnológico. Com o objetivo de dimensionar a devastação causada pela lama e possibilitar ações de recuperação na área da bacia do Rio Doce, que foi atingido pela lama do rompimento da barragem em Mariana, o Greenpeace selecionou 6 projetos de pesquisa voltados para a recuperação do rio. 3 deles vão monitorar impactos ambientais na bacia hidrográfica. O prazo para desenvolver os estudos é de 6 meses. As informações com a repórter Deise Paiva.
6 meses após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, como está a saúde do Rio Doce? Essa é uma das questões que a equipe do Laboratório de Radioisótopos Eduardo Pena Franca, da Universidade do Rio de Janeiro, pretende responder. Os pesquisadores vão avaliar se há presença de metais pesados tão ou mais tóxicos do que o ferro, como mercúrio, chumbo, cádmio e manganês, também mobilizados pela lama de rejeitos. Para fazer esse diagnóstico, os cientistas já mapearam 3 áreas no entorno da bacia do Rio Doce, nos municípios de Belo Oriente, Governador Valadares, em Minas Gerais, e o 3º em Colatina, no Espírito Santo. Nessas áreas vão ser coletadas amostras de água que terão sua qualidade avaliada em laboratório. O estudo conta com a parceria de professores da Federal de Ouro Preto. O professor do Instituto de Biofísica da UFRJ, João Paulo Torres, que coordena o projeto, afirma que além da ação diagnóstica, os pesquisadores também pretendem fazer com que esse conhecimento alcance a população local.
E uma vez que você joga um despejo naquela quantidade, independente do que é aquele material, ele altera as características do ambiente. Uma situação muitíssimo mais grave do que inicialmente eles gostariam de pintar. É muito importante para nós fazer com que o conhecimento fique e empodere as comunidades locais. Para isso a gente vai fazer atividade como palestra, curso. A universidade ela só se justifica se essa ação pode repercutir de forma positiva. Os nossos resultados vão ajudar as autoridades a definir ações futuras, eu imagino.
Também com o objetivo de monitorar os impactos da lama, uma outra proposta aceita pelo edital do Greenpeace, dessa vez na categoria fauna, tem o objetivo de estudar girinos da região afetada pela lama como bioindicadores da qualidade da água do Rio Doce. Os girinos vão ser identificados pela equipe de pesquisadores, que por sua vez vai analisar se há a concentração de metais na água e nesses anfíbios e de que forma essa bioacumulação altera esses organismos. Quem coordena o projeto é a professora Flora Junca, do Laboratório de Animais Peçonhentos e Herpetologia da Universidade Estadual Feira de Santana, na Bahia. Ela explica a importância do uso de girinos como indicadores em análise pontual de qualidade.
Uma coisa interessante é que os girinos têm um curto ciclo de vida, né? Eles têm alguns meses, né? Um mês ou dois meses. Então, a gente vai ter certeza de que está pegando aquele animal naquele momento. É como se fosse pontual, uma amostra pontual. Diferente dos peixes, por exemplo, que vivem tem um, dois anos, três anos, você não sabe qual tempo dessa bioacumulação. Os girinos, como tem esse período curto, você sabe que é naquele período, se ele teve essa bioacumulação.
Outra iniciativa de avaliação do impacto ambiental é fruto de uma parceria entre o Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Universidade de São Paulo e do Bioflora Tecnologia em Restauração. A equipe pretende testar três métodos de restauração florestal nativa em dois pontos ao longo da bacia do Rio Doce, um atingido por rejeito de mineração e o outro que não foi impactado, e comparar os resultados. O objetivo é analisar, depois da comparação, qual metodologia responde melhor à recuperação da vegetação e qual método de restauração tem o melhor custo-benefício, seja o plantio de mudas, semeadura direta ou adubação verde. Apesar de o edital financiar 6 meses de trabalho, a equipe quer acompanhar a reação do solo posteriormente. O diretor da Bioflora e um dos coordenadores do projeto, André Nave, explica que a partir da aplicação e análise comparativa vai ser possível avaliar se e quais medidas vão acelerar ou não o processo de recuperação da vegetação e do solo.
A gente está pensando na recuperação não apenas da vegetação. Na verdade, a recuperação da vegetação é uma consequência da recuperação do solo. Até por isso que a gente está utilizando aí um grupo que a gente chama de adubação verde, que é um grupo de espécies que tem a função, todas as funções dela, uma delas seria a recuperação da física, química e biológica do solo. A partir desses resultados, nós vamos constatar ou não se foi possível melhorar ou acelerar esse processo de recuperação. Mas a ideia é que depois também isso se acompanhe ao longo do tempo, né? Porque é um tempo muito curto, 6 meses.
Os projetos selecionados no edital público do Greenpeace Brasil, organização não governamental presente em mais de 40 países, vão receber entre 40 e 70 mil reais para serem desenvolvidos. De acordo com a organização, os recursos foram arrecadados em apresentações beneficentes do Sul Minas Gerais, em parceria com o coletivo Rio de Gente. Repórter Deise Paiva.
Amanhã vamos trazer uma reportagem sobre os projetos aprovados no edital do Greenpeace com foco no impacto social da tragédia de Mariana. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Austrália. Número de cefalópodes, como polvos e lulas, se multiplicou nos últimos 60 anos, aponta estudo da Universidade de Adelaide. Aquecimento global pode estar por trás desse aumento, mas crescimento pode ter impacto na cadeia alimentar, resultando na diminuição de peixes invertebrados que têm valor comercial. Rússia. vacina contra o vírus Ebola já passou a primeira fase de testes clínicos com a participação de 60 voluntários e eficácia de 100%. Anuncia Serviço Federal de Supervisão de Proteção dos Direitos do Consumidor e Bem-Estar Humanos da Rússia. Estados Unidos. Aplicação de correntes elétricas contínuas no cérebro é eficaz para reduzir efeitos da fibromialgia, uma doença crônica neurológica. Conclusão é de pesquisa da Universidade de Harvard e City College of New York, que levou à redução de 50% da dor em metade dos pacientes. Canadá. Consumo de frutas durante a gravidez melhora o desenvolvimento cognitivo dos bebês no primeiro ano de idade, aponta estudo da Universidade de Alberta. Pesquisa examinou dados de 668 crianças. Um dos ganhos observados foi na memória.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola!
Escolas públicas e privadas já podem fazer inscrição para concurso de vídeo Pesquisar e Conhecer para combater o Aedes aegypti do Ministério da Educação. O filme deve mostrar como a instituição de ensino está prevenindo e combatendo os focos do mosquito, transmissor da dengue, febre, chikungunya e zika vírus. A duração deve ser de no máximo 90 segundos e os vídeos devem ser captados por aparelhos de telefone celular ou câmeras digitais domésticas com boa qualidade de imagem e som. Os vencedores das etapas regionais ganham certificados e os ganhadores da etapa nacional vão a Brasília participar de um concurso de formação. As inscrições para o concurso vão até a terça-feira, dia 31, e informações zica0.mec.gov.br. Como são redigidas propostas legislativas? Quais as especificidades da linguagem de um texto desse tipo? Estudantes que integram o Parlamento Jovem já podem responder a essa questão. Eles participaram de oficinas educativas sobre técnicas e processos de redação legislativa na última semana. A formação é para ajudá-los a elaborar os projetos que serão encaminhados para a Câmara de BH na etapa municipal do programa e para a Assembleia na etapa estadual. O Parlamento Jovem é um programa de formação política de estudantes do ensino médio e superior, iniciativa da Assembleia Legislativa em parceria com a PUC Minas. Para ver de pertinho como funciona a manutenção do metrô, cerca de 40 alunos do Colégio Padre Eustáquio, na região noroeste de BH, fizeram uma visita nesta semana ao pátio de manutenção da Companhia de Trens Urbanos, que fica no bairro São Gabriel. Eles acompanharam a dinâmica do setor, identificaram peças que formam os sistemas e compararam a tecnologia aplicada aos novos carros em relação à frota antiga. Só no ano passado, mais de 500 alunos visitaram a CBTU, segundo dados da própria companhia.
Por dentro da UFMG.
Grande Prêmio UFMG de Teses 2015 na área de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Linguística, Letras e Artes vai para pesquisa Sociabilidade Parlamentar em Cena, Atores Políticos, Cotidiano e Imprensa na cidade do Rio de Janeiro, 1902-1930, defendida por Natasha Estefânia Carvalho de Ostos no programa de pós-graduação em História. O estudo foi orientado pela professora Regina Horta Duarte. Outros dois trabalhos ganharam menção honrosa. Os grandes prêmios das áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde e de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias foram entregues no ano passado. A premiação na área de Humanidades havia sido adiada porque não houve consenso entre os avaliadores à época. Agora vamos aos editais abertos.
Agenda do Pesquisador.
Inscrições abertas para o Prêmio Fundação Bunge, que reconhece pesquisadores que desenvolveram trabalhos relacionados à nutrição e alimentação animal e infraestruturas de transportes. Em sua edição 61, a premiação vai contemplar duas personalidades pelo conjunto do trabalho, na categoria Vida e Obra, e outros dois jovens de até 35 anos, que são destaques no seu campo de atuação, pela categoria Juventude. Os escolhidos na categoria Vida e Obra levam R$150 mil e na categoria Juventude, R$60 mil. As indicações ao prêmio podem ser feitas somente até a próxima segunda, dia 30 de maio, pelas universidades e entidades científicas brasileiras. O regulamento está disponível em www.fundaçãobunge.org.br. programa que oferece bolsas de estudo na Austrália e está com inscrições abertas. É o Endeavor Scholarships and Fellowships do governo australiano. Há vagas para estudos completos de especialização, mestrado, doutorado, para pesquisa de curto prazo de pós-doutorado ou programa de mestrado ou doutorado iniciado no país de origem, para cursos técnicos e também para aqueles que querem estágio executivo para aperfeiçoamento profissional. O prazo para inscrição vai até 30 de junho em internationaleducation.gov.au/endeavor. Repetindo, internationaleducation.gov.au/endeavor.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.